para darmos continuidade aos nossos trabalhos para discutir sobre a temática acessibilidade nas redes sociais através da audiodescrição. Convidamos a palestrante, professora Lidiane do Nascimento e professora Aparecida Pereira. As duas professoras são do Instituto Benjamin Constant, do Rio de Janeiro. Convidamos também para palestrar sobre a temática Rádio Web como forma de trabalho e renda da pessoa com deficiência visual. O comércio legal. Convidamos para palestrar sobre essa temática o professor Ricardo Souza da Silva, da Universidade Federal do Amazonas. Junto com o professor Ricardo, o professor Fernando de Paula Zamboni. Por favor. E para falar sobre a temática, Lei Complementar 142, Lei da Aposentadoria Reduzida para Pessoas com Deficiência e PPC Loas. Convidamos a palestrante Camila Gandini, do INSS do Rio Grande do Sul. Reforçamos que a Camila Gandini é colaboradora do portal Deficiência Visual. E para coordenar os trabalhos dessa mesa, convidamos a professora Kátia Lemos, da Secretaria Municipal de Educação no município de Manaus.
Cabe nos informar aos participantes desse evento que na temática acessibilidade nas redes sociais, através da audiodescrição, a palestrante professora Lidiane do Nascimento não se encontra no recinto. E somente a professora Aparecida Pereira Leite, do Instituto Benjamin Constant do Rio de Janeiro, e a palestrante Camila Gandini, do INSS do Rio Grande do Sul, colaboradora do portal Deficiência Visual, também não se encontra no momento no auditório.
Ela vai descer na hora da palestra dela.
Seria essa, né? Ok? Então, com a palavra, a professora Kátia Lemos, coordenadora desta mesa.
Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade. Gostaria que todos estivessem bem recebidos, né, em nossa cidade, conhecida como a Paris dos Trópicos. Gostaria de agradecer também, né, e dar um bom dia ao professor Antônio Borges, à comissão organizadora do evento e os palestrantes aqui presentes, no qual eu estou coordenando. E eu passo agora a palavra para a professora Aparecida Pereira, que irá proferir a primeira palestra. Obrigada. A senhora tem 35 minutos.
É porque eu fiquei. Bom dia a todos. Eu quero agradecer ao Nerimar e à organização toda desse evento pela oportunidade que a gente está tendo de falar um pouquinho sobre áudio, sobre audiodescrição. Melhorou? Ah, tá. Eu sou Aparecida Leite, do Rio de Janeiro. Hoje eu atuo como consultora voluntária na Comissão de Audiodescrição do Instituto Benjamin Constant. Eu não sou professora do quadro do Instituto. E a professora Lidiane, sim, essa é a professora. Ela pede desculpas por não ter comparecido, por motivos particulares, ok? Bom, no primeiro slide a gente coloca o título da nossa palestra, Acessibilidade nas redes sociais através da audiodescrição. Já nos apresentamos para vocês E o que a gente veio fazer aqui, na verdade, é apresentar, divulgar, mobilizar e orientar todas as pessoas com deficiência visual ou não sobre esse eficaz recurso que é o recurso da audiodescrição. Slide 2, por favor. O que é a audiodescrição? Dentre as várias definições que nós encontramos para trazer para vocês, a gente achou uma primeira, que foi de um grupo da Universidade Federal da Bahia, que diz que a audiodescrição é a tradução de imagens em palavras. Tá? Só que depois essa definição ela vem um pouquinho mais complexa, e quem apresenta essa definição mais complexa é o professor Francisco José Lima, em 2009. Ele diz que os vocábulos áudio e descrição são bem mais que a união de dois elementos que o compõem, não sendo, portanto, a mera narração de imagens visualmente inacessíveis aos que não enxergam. A audiodescrição implica oferecer aos usuários desse recurso as condições de igualdade e oportunidade de acesso ao mundo das imagens, garantindo-lhes o direito de concluírem por si mesmos o que tais imagens significam, a partir de suas experiências, de seu conhecimento do mundo e de sua cognição. Então, essa é uma definição mais complexa trazida pelo professor Francisco José Lima. Slide 3, por favor. Quem é o audiodescritor? O audiodescritor, ele é um tradutor de imagens estáticas e dinâmicas em palavras. A elaboração do roteiro audiodescritivo deve-se atentar para a concisão, a clareza, a correção, a especificidade e a vividez textual, não podendo, sob hipótese nenhuma, afastar-se da obra. O que quer dizer isso? O audiodescritor, quando ele pega um roteiro de um filme, de uma peça, de uma exposição de arte para audiodescrever, ele tem que ser objetivo, ele tem que ser claro, ele tem que ser correto, ele tem que usar palavras bem específicas e bem vívidas para aquelas imagens serem traduzidas em palavras para o cego e o não cego, porque há outros grupos de usuários também beneficiados pelo tema da audiodescrição, conseguirem o que a gente chama de empoderamento. É a autonomia que ele passa a ter a partir da audiodescrição. Tá? E quem é o consultor em audiodescrição? O consultor em audiodescrição é o usuário que se interessa a tal ponto pelo tema que, assim como o audiodescritor, torna-se um estudioso capaz de avaliar, criticar e revisar o roteiro audiodescritivo. Necessariamente, o trabalho de consultoria deve ser realizado por uma pessoa com deficiência visual, porque é essa pessoa que recebe a tradução das imagens em palavras. Portanto, o trabalho de equipe de audiodescrição deve ser realizado por uma equipe formada de audiodescritor e consultor revisor. Eu aprendi isso num curso que eu fiz com Francisco José Lima, pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele diz que o audiodescritor tem que ser um bom fofoqueiro e o consultor tem que gostar dos detalhes da fofoca. Então, fofoca não é para você emitir opinião. Se você reparar, quando alguém vai contar uma fofoca, a gente diz, e aí? Não, mas aí eu achei... Não, você... Não, mas conta o resto. É isso que a gente quer na audiodescrição. Detalhes. Detalhes importantes. Não é para dizer que o meu pé é um detalhe, não. Não é usar a palavra detalhe. Detalhe de um pé. Detalhe de uma mão. Basta que se diga um pé, a mão direita, a mão esquerda. Saber localizar. Tá? Eu falei em imagens estáticas e dinâmicas, porque você pode ter audiodescrição de imagens dinâmicas, que são programas televisivos, filmes, espetáculos teatrais. Agora, quando você pega uma fotografia, uma gravura, uma figura, um logo, aí sim é uma audiodescrição de uma imagem estática. Ok? Próximo, por favor. Pode ir? Slide 4. Bom, AD, como recurso de acessibilidade comunicacional. Acessibilidade comunicacional por quê? Porque é o acesso que nós vamos ter aos meios de informação e comunicação através da audiodescrição. AD já é uma abreviatura, né? Muito usada por quem está nesse meio. Então, se vocês ouvirem a partir de agora, não fiquem buscando muita coisa, não. AD, tá? Bom, então, a AD é um recurso de acessibilidade comunicacional e ela é uma questão legal, entre aspas, e de justiça também, entre aspas. Porque, felizmente, nós já temos algumas leis que promovem essa possibilidade, que nos oferecem essa possibilidade, fazendo com que o governo, os estados, eles se comprometam a facilitar, a promover meios de acessibilidade comunicacional, ok? Como as outras acessibilidades. E como acessibilidade comunicacional, a gente vem lá de cima, não está no slide 4, não. É isso que eu vou falar, que é a Constituição da República. Mas eu não poderia falar em Convenção das Pessoas com Deficiência e da Lei 10.098 se eu não me reportar à nossa Carta Magna de 1988, tá? Então, a própria Carta Magna, a própria Constituição da República, prevê no seu artigo 5º o direito à informação. Então, tudo a ver, né? Direito à informação com audiodescrição, que é o acesso à informação. Igualdade de oportunidade, isso já está no caput do artigo 5º. E o mesmo artigo 5º, no parágrafo 3º, estabelece que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, se aprovados nas duas casas, no Congresso Nacional, por 3/5 de seus membros, eles terão status de emenda constitucional. E nós temos essa emenda constitucional que diz respeito especificamente aos direitos humanos das pessoas com deficiência, que é a Convenção das Pessoas com Deficiência de 2006, e que depois foi ratificada e hoje nós recebemos ela como emenda constitucional. Agora, antes dessa convenção, é importante a gente lembrar que em 2000 a gente já engatinhava com a Lei 10.098, que é a famosa Lei da Acessibilidade, que traz normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Ok? Dessa lei, 10.098, eu marquei alguns artigos que é interessante que vocês leiam depois, até para vocês exigirem, de quem vocês têm que exigir o direito de ter acesso aos meios de informação e comunicação, inclusive da internet e sistemas eletrônicos. Bom, eu sinalizei o artigo 1º, o artigo 9º, o artigo 17, o artigo 18, o artigo 19 e o artigo 21 da Lei 10.098, tá? Na Convenção das Pessoas com Deficiência, que é um texto bem interessante de vocês lerem, é claro, é objetivo, eu também destaco o artigo 3º, que traz vários princípios norteadores dos direitos humanos da pessoa com deficiência. E o princípio da acessibilidade está lá. O artigo 9º, ele fala da acessibilidade em especial. E a audiodescrição está lá enquadrada dentro da acessibilidade comunicacional. Isso vem sendo reforçado pelo artigo 21 e pelo artigo 30. E ele é bem específico, porque diz, inclusive, da acessibilidade em teatros, museus, televisão, cinema, espaços culturais, enfim. Tá? Então, cabe a nós exigirmos esse nosso direito. Né? Falei em questão de justiça também, porque já existem ações contra esse descumprimento legal. Há uma ADPF, que inclusive não foi demandada por deficientes visuais, há uma ação civil pública e há mandado de segurança também. Todos com a mesma causa de pedir, tá, gente? Acesso à audiodescrição. Bom, no Brasil, aonde nós encontramos o recurso da audiodescrição? Na televisão. Infelizmente, é de praxe descumprir a lei. Então, é o que está acontecendo também. Né? A lei é descumprida no sentido de quê? A partir da portaria 188 de 2010, essa portaria foi editada pelo Ministério das Comunicações, as TVs abertas deverão fornecer programação com audiodescrição. Ah, isso já rodou muito, já houve outras portarias, já houve briga para lá, briga para cá. Mas hoje, em 2014, as televisões abertas são obrigadas a oferecer 2 horas semanais com programação audiodescrita. Aí a Globo, vou dar uns exemplos, tá? A Globo oferece Supercine, Tela Quente, Temperatura Máxima. Acontece que, para você, é TV aberta, olha como é paradoxal. TV aberta, só que para você acessar a essa trilha de áudio, você tem que ter um plano de TV a cabo. E não são todos os planos, tem que ser a NET, por exemplo, você tem que ter um plano específico que é o NET mais HD, tá? Então, é outra briga que eu estou tentando trazer para vocês comprarem, junto com a gente. O SBT, ele audiodescreveu alguns episódios do Chaves. Aí, o que é que ele faz? Ele reprisa esses Chaves a vida inteira. Então, vocês vão ouvir a audiodescrição lá no Chaves, mas todo mundo já está morto do elenco e a gente está aqui ouvindo a audiodescrição de 2 ou 3 episódios, no máximo. Isso, tá vendo? Eles não contavam com a nossa astúcia de perceber isso, né? A Record também apresenta os desenhos bíblicos, mais ou menos nos mesmos moldes. O Pica-Pau, que realmente era muito complicado, não dava para cego rir de nada, todo mundo ria, a gente não ria. Agora vocês devem ter 2 aí para rir, aí vocês se contentem com esses 2. Bom, no cinema, o Brasil também oferece alguns trabalhos com audiodescrição no cinema. Alguns filmes comercializados, e aí eu cito O Irmãos de Fé, que foi lançado em DVD em 2005, depois O Ensaio da Cegueira em 2008, e tem parcerias com grandes empresas. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, eu fui voluntária de um projeto que uma empresa conseguiu o patrocínio da Petrobras, aí fez um pacote com filmes audiodescritos e forneceu para pessoas jurídicas, né? Pessoas para associações de e para pessoas com deficiência visual. Acho que o total são 30 filmes, tá? Não sei se aumentou. E aí a gente tem algumas opções. Se você for na internet, você vai achar alguns filmes com audiodescrição. E é legal que vocês assistam, até para criticar isso que eu falei do consultor, né, ter que estudar. Né? O consultor, ele tem mesmo que estudar, mas o usuário, ele não tem que estudar. Agora, ele tem que dar o retorno. Ele tem que dizer se está ruim ou se está bom. Ele tem que dizer se ele gosta do material pronto para você nem ter que concluir o que a obra está querendo te dizer. Tá? No teatro, tem umas peculiaridades. A audiodescrição no teatro, ela é ao vivo, né, por conta das especificidades de cacos, deixas, alguma coisa que aconteça. E o usuário, geralmente, ele é recepcionado pelo audiodescritor quando ele entra no teatro. Porque, tendo tempo hábil, geralmente, o audiodescritor conduz o usuário até o palco, até para reconhecer o cenário, tá? Para ele se ambientar naquele espaço. Ok? Agora eu vou falar de uma expressão, de um recurso dentro da audiodescrição que é muito interessante, que se chamam notas proêmias. E as notas proêmias, elas não fazem parte do roteiro, mas elas são fruto de uma pesquisa do audiodescritor, do roteirista, porque nem sempre o roteirista é o locutor, é o narrador da audiodescrição. Mas as notas proêmias, elas são elaboradas pelo roteirista. Você pode? Solta pra gente, porque é a voz da Lindiane, que é a minha audiodescritora preferida.
Notas proêmias. Foram selecionadas 3 fotos coloridas tiradas por Lindiane durante uma excursão promovida pela Associação de Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant para a cidade de São Lourenço, Minas Gerais, em abril de 2014. O grupo era composto por ex-alunos, servidores do IBC e familiares. As fotos fazem parte de um álbum postado no Facebook de Lindiane.
Okay. Essas são as notas proêmias. A gente está dando um exemplo para vocês de notas proêmias. Isso não daria para a Lindiane audiodescrever durante a audiodescrição das fotos que ela vai fazer. Só três. Ai, que dó. Então tá, vou correr. Não, mas voltando rapidinho ao teatro, é legal porque a gente está aqui em Manaus, e a primeira ópera audiodescrita, ela aconteceu aqui, no Brasil, ela aconteceu aqui em Manaus, que foi a ópera Sansão e Dalila, em 2009. Gostaram, né? Então, aí eu e Lindiane conversando sobre a audiodescrição nas redes sociais, a gente ficou pensando, o que a gente faz? Né? Porque tem alguns, tem uma gente, tem Instagram, tem Twitter, tem Facebook, mas a galera, a maioria usa Facebook mesmo. E aí as fotos estavam lá no álbum dela, essas fotos que ela falou, que foram tiradas por ela lá em São Lourenço. O que fazer com essas fotos, né? Como é... Ah, então vamos fazer a audiodescrição, vamos levar para Manaus, para a galera conhecer um pouquinho? Então, agora vocês vão ver. É só um detalhe. No Facebook, as fotos ficam à esquerda e à direita. Você pode curtir, você pode comentar, mas como é que eu vou curtir aquela foto que eu não sei do que se trata? Né? Então, agora vocês vão poder um pouquinho depois disso que a gente está falando.
Vai aparecer, vocês são ansiosos.
Eu também sou. Querida, mas você vai ver. Tá vendo a dificuldade do Facebook sem audiodescrição? Vocês estão provando isso agora.
Ó. De perfil em frente ao tubo de gás natural da fonte sulfurosa. É de 30 centímetros e está sobre uma plataforma verde com prego.
Não, olha só.
Da cintura de Liana. Ela apoia a palma da mão esquerda na extremidade do tubo. À direita da plataforma, um homem desce por uma escada cercada por um muro baixo e branco, sobre o qual estão plantadas pequenas árvores ornamentais.
Ok? Querem ver outra foto? Querem conhecer mais um pouquinho a cidade de São Lourenço?
Praça João Mares. Em primeiro plano, o ex-aluno Gilson Josefino em pé de costas para o orelhão em forma de jacaré, na cor amarela com pintas pretas e vermelhas. Esse parte do corpo do animal que está sobre uma rocha com altura de 1 metro. Gil está com a mão esquerda sobre a boca fechada do jacaré. Ao fundo, poste com luz luminárias e árvores. À direita, pessoas caminham na calçada e na rua, outras em charretes.
Ok. Alguma dúvida?
Parque das Árvores. Professor e audiodescritora Lindiane Nascimento e ex-alunos Raquel Viana e Eliane Santana. Em primeiro plano, as três mulheres de pé. Eliane sorri. Atrás das excursionistas, há um lago. Dentro, uma escultura de mulher que segura um jarro, com a mão direita. Sobre os pés está esculpido um peixe. Jorra água da boca do jarro e da boca do peixe. Ao fundo, gramado, árvores de diversos tamanhos.
Tudo bem? Olha, tenho os nossos agradecimentos. Não sei se é o próximo slide.
Ela apresenta. Obrigada. Contatos. Lidiane Nascimento, e-mail e Facebook. Lidiane Nascimento, @hotmail.com. Aparecida Peleite, e-mail e Facebook. Cida Milk, com K, @oi.com.br.
Bom, o último slide é com as referências bibliográficas. Eu me coloco à disposição para conversar com quem quiser a respeito do tema. Eu me interesso muito, assim como a Lindiane. A Lindiane está fazendo mestrado na Federal Fluminense, exatamente nessa área. E só para fechar mesmo, não poderia deixar de falar isso. A audiodescrição, ela é um recurso que ela não só beneficia os usuários com deficiência visual. Há pesquisadores que apontam que pessoas com dislexia, idosos, pessoas com uma audição reduzida e pessoas mesmo que assistam filmes em língua estrangeira também são muito beneficiadas por esse recurso. Gente, obrigada pela oportunidade.
Agradeço a belíssima palestra da professora Aparecida Leite, né? E passo a palavra ao Ricardo Souza e Fernando Zamboni, que vão fazer a sua fala agora. Vocês têm 20 minutos. Gostaria de pedir desculpa à Aparecida, porque na programação havia 35, né? Mas como a Lindiane não veio, ficou apenas 20. Desculpa, tá? E vamos lá.
Bom dia a todos. Nossa palestra sobre rádio web. Ao Fernando aqui. E eu convido ao Christian também, Siqueira, que faz parte da nossa transmissão também, faz parte da equipe, né, de transmissão Rádio Web no Brasil. Vou passar aqui a palavra para o Fernando, que ele vai iniciar a palestra e a gente vai tocar o barco aí. Aos ouvintes também da Rádio Web.
Bom dia, pessoal. Eu vou ter que resumir um pouco, porque o nosso tempo foi cortado pela metade, quase, né? Então a gente vai ter que falar rapidamente sobre todos os assuntos. Não sei se isso vai ser completamente possível, mas vamos tentar. Eu vou começar falando um pouquinho, como eu sempre faço, sobre a história do sistema de rádio web. Vou ter que dar uma pincelada rápida, mas tudo bem. E como é que funciona tudo isso daí, tá? As primeiras experiências com rádio web foram iniciadas no fim da década de 80, tá? Mas foram descontinuadas devido a problemas com links, a largura de banda e etc. E então reiniciadas no segundo lustro da década de 90, quando aí surgiram tecnologias que permitiam uma grande compactação de áudio e uma qualidade boa de transmissão, mesmo a taxas baixas, como fez o Real Player e, posteriormente, o Windows Media. Tá? E depois veio alguns sistemas como a AC e mesmo o MP3 com uma taxa de compactação boa, mas a gente não vai falar muito sobre isso. Então, como é que funciona esse sistema no geral? O áudio, ele é transmitido do nosso computador para um servidor, tá? Esse servidor recebe o nosso áudio, porque se a gente fosse transmitir da nossa banda, da nossa casa, por exemplo, vamos dizer que eu tenho 10 mega de rede e 30% disso de upload, o que dá 3 mega de upload, megabits. Tá. Então, megabits, como vocês sabem, divide por 8. Então, 3 megabits dá aproximadamente uns 380 kbps por segundo, mais ou menos. Tá? Isso dá para atender, no máximo, com sorte, uns 20 ouvintes, tá? a 96K, e uns 30 a 64, e talvez menos até, porque tem várias coisas que usam a internet também, essa banda oscila e por aí vai. Enfim, então a gente transmite o áudio para um servidor, na qualidade que a web rádio vai usar, e esse servidor retransmite. Tá? O que causa o que a gente chama de delay, ou seja, há uma pequena diferença entre o que a gente está falando agora e o que o ouvinte está recebendo em tempo. Por exemplo, eu estou falando agora, os nossos ouvintes da rádio web, que estão ouvindo Encontro das Vox via rádio web, estão ouvindo o que eu estou falando cerca de 20 segundos depois. Esse delay pode variar entre 3 e 40 segundos, mais ou menos. Não é uma estatística perfeita, tá? Mas é mais ou menos por aí. Então, esse servidor recebe o áudio, retransmite com uma largura de banda aceitável, boa, né? E aí tem várias coisas que influenciam na qualidade de tudo isso aí. Por exemplo, taxa de transmissão e a estabilidade do link de transmissão. Mesmo a rota para o servidor e do servidor para os ouvintes. Tá? Se a gente tivesse mais tempo, eu ia falar mais sobre isso daí. Mas para se escolher um bom servidor de streaming, por exemplo, tem que analisar essas questões. A rota do streaming, a qualidade, a estabilidade do link do streaming, tá? E por aí vai. E por último, completando esse quadro sobre a história do sistema todo, eu quero falar um pouquinho sobre a questão da VBR. Porque vocês imaginem o seguinte: a gente transmite a 96K na Studio RS. Nesse momento não estamos transmitindo nenhum canal alternativo. Então, uma pessoa entra com um modem de 56K, ainda existe isso, acreditem. Tá? Mas enfim, a pessoa entra com um modem de 56K, não consegue nos ouvir. Mas existe um sistema que poderia possibilitar isso, até vamos ativar em breve na Studio RS, que é um sistema chamado MBR, Multibitrate. Tá? Esse sistema funciona mais ou menos assim: a gente transmite na bitrate principal, ou seja, 96K, ou 128, ou seja lá o que for, e marca outras bitrates alternativas, por exemplo, 64, 56, 48, 32. Tá? Se a conexão do sistema do receptor variar, o que pode acontecer frequentemente, o sistema dele mesmo vai escolher uma bitrate menor. Já tem a informação que estão transmitindo várias, então vai escolher uma bitrate menor e vai receber naquela até que a conexão melhore, ou vai se manter naquela para se manter estável na audição. Tá? Então é mais ou menos assim que funciona esse sistema todo. Infelizmente eu fui obrigado a resumir muito o que eu ia falar, mas eu espero que tenha dado para entender. Detalhe que o deficiente visual, ele tem um ramo de trabalho bem interessante, a gente já vai falar sobre isso, na rádio web, mas a gente sempre adverte, quando o deficiente visual contrata, porque tem muita gente que contrata servidor e não sabe nem o que fazer com aquilo. Então, a gente sempre adverte que o pessoal que contrata um servidor, que vai montar uma rádio na internet, que saiba usar pelo menos os programas básicos, né, de transmissão. Tá? Usar a rádio a gente vai demonstrar daqui a pouquinho, mas tem que